as boas-vindas ao Sr. Comendador Mário Gonçalves e ao Sr. Secretário-Geral e aos demais representantes da Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal, que tem por finalidade a apresentação de um estudo que foi já circulado sobre os efeitos no setor de alterações em matéria fiscal. Vamos seguir o modelo normal de audições, portanto, daria primeiro a palavra aos nossos convidados para uma apresentação até 15 minutos, seguindo-se depois duas rondas, uma de questões com resposta individualizada e uma segunda de respostas em conjunto a todas as questões formuladas. Senhor Comendador.
Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Dr. Eduardo Cabrita, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu vou ser rápido, porque aquilo que mais interessa é ouvir, portanto, o Dr. João Espanha, informar os seus deputados do conteúdo do estudo que realizamos e que nos foi pedido pelo Sr. Primeiro-Ministro para saber qual é o impacto do aumento do IVA de 13% para 23% e que já foi entregue ao Sr. Primeiro-Ministro e hoje mesmo entregámos de manhã ao Sr. Presidente da República. E agora, aqui na Assembleia da República, na Comissão, com certeza à Comissão e aos senhores deputados dos vários partidos políticos com assento na Assembleia. Escusado será dizer quais são os problemas que nos trazem aqui. Todos nós sabemos que o aumento do IVA de 13% para 23% está a pôr em causa a sobrevivência do setor. Setor esse que as previsões da Associação e aquilo que o estudo nos indica é que se continuar o IVA em 13%, em 2013 chegaremos ao fim desse ano com 40 mil empresas encerradas e há 99 mil postos de trabalho perdidos. Claro que também nas receitas do setor, o Estado irá receber menos 500 milhões de euros no ano de 2013. E, posto isto, eu passava a palavra ao Dr. João Espanha para nos dar uma síntese do estudo que foi, portanto, encomendado pela Aresp à PricewaterhouseCoopers e à Espanha Associados. Faça favor.
É a palavra, Sr. Doutor.
Muito boa tarde. Cumprimento o senhor. Peço desculpa. Já se ouve? Já. Cumprimento o senhor Presidente, bem assim os demais membros da Comissão. E demais pessoas presentes nesta Assembleia. Cabe-me a mim tentar sintetizar um estudo que nos foi solicitado pela Aresp. Estudo esse que devo, desde o início, salientar é totalmente independente e muito conservador. Totalmente independente porque assim nos foi pedido pela Aresp e também não sabemos trabalhar de outra forma. O que é facto é que, para isso, não utilizámos dados fornecidos pela Aresp, utilizámos apenas dados fornecidos por instituições públicas ou por bases de dados institucionais. E foi com base, portanto, nesses dados que desenvolvemos o nosso estudo. O trabalho foi desenvolvido num período que terminou a 31 de agosto de 2012 e optámos por não fazer a atualização com dados novos que, entretanto, foram surgindo. Peço desculpa. Designadamente, as novas perspectivas relativamente ao decréscimo do consumo e ao decréscimo do PIB no exercício de 2013, para manter, portanto, a reliability, a segurança do estudo. Peço desculpa. Portanto, muito rapidamente, serão estes os pontos que tentarei abordar, começando por uma breve caracterização do setor. O setor, como é sabido, tem um número de empresas vasto, superior a 80 mil, sendo responsável por 9 mil milhões e meio de volume de negócios e emprega quase 280 mil trabalhadores. E o setor da restauração representa 92% das empresas de alojamento, restauração e similares. Não sem surpresa, verificamos que o setor é composto em cerca de 90% por micro ou pequenas empresas, cujo valor de faturação é inferior a 500 mil euros. E também é de conhecimento público que é notória a tendência de aumento de incumprimento do setor a todos os níveis, o que já resultava, aliás, de dados passados. Seguidamente, depois de tirarmos a fotografia ao setor, fizemos um pequeno benchmarking internacional no que diz respeito às taxas de IVA nos estados que considerámos mais relevantes e mais passíveis de análise comparável com Portugal. São aqueles que estão no PowerPoint que estão a ver, e verificamos que, dessa análise comparada, Portugal é aquele país em que o setor de restauração mais contribui para o emprego e para a economia, como digo, em comparação. A questão da cobertura nacional também é relevante, mas o mais relevante, do nosso ponto de vista, tem que ver com a circunstância de, face a estes seis países que são competidores diretos de Portugal, sermos de longe aquele que aplica a maior taxa de IVA ao setor. Sendo, inclusive, de realçar que o governo irlandês, Estado igualmente intervencionado pela suadizante Troika, decidiu, há pouco tempo, em julho de 2011, reduzir de 3,5% para 9% a tributação do setor, por forma a estimulá-lo. O passo seguinte foi falar com os principais fornecedores do setor da restauração e similares. Estamos a falar de cafés, estamos a falar de cervejas, estamos a falar, enfim, de grandes fornecedores que têm, por causa disso, um conhecimento privilegiado do setor. E do inquérito que foi feito, designadamente pelos meus colegas da Price, resultou que enfim, consensual, que o canal Horeca está em contração, registando quebras de compras de 10% a 20%, que podem inclusive chegar a 50%. A grande maioria dos operadores do canal, e este é um aspecto que vale a pena relevar, absorveu o aumento do IVA, isto é, não refletiu o aumento do IVA nos preços de venda ao público, com evidente quebra das margens. Por outro lado, os fornecedores queixam-se do aumento dos prazos médios de pagamento e também da diminuição da encomenda média e do aumento da frequência das encomendas, o que faz, enfim, revelar que a pressão de tesouraria é grave e que as compras vão sendo feitas à medida das necessidades do dia-a-dia. O que faz com que, para os principais fornecedores do canal, este negócio se tenha tornado muito mais imprevisível e de muito difícil planeamento relativamente ao que vem, enfim, no seu plano de negócios. Seguidamente, e tentando também manter a máxima independência do estudo, fizemos dois caminhos distintos. Começámos por separar aquilo que seria o impacto da redução do consumo inerente à crise que o país vive, para só depois verificarmos qual seria o impacto da redução da taxa de IVA. Para tanto, como digo, do aumento da taxa de IVA, peço desculpa. Para tanto, recorremos, como disse, a dados oficiais, e, de acordo com as nossas estimativas que seguem de perto os números do Banco de Portugal, temos que, apenas por contração do consumo privado, é de esperar uma redução de cerca de 500 milhões de euros de volume de negócios no setor, o que resulta no encerramento de cerca de 7 mil empresas e a perda de 16 mil postos de trabalho. E este é o ponto de partida, o ponto de arranque para o nosso estudo, isto é, tentámos primeiro isolar os efeitos da crise e só depois verificar quais são os efeitos do aumento da taxa de IVA para evitar cair na tentação de apresentar apenas números absolutos que poderiam ser, por esse facto, pouco credíveis. E, em termos agregados, aquilo a que chegamos, e este é o slide para o qual peço particular atenção, o que é que considerámos em 2012 e em 2013? considerámos os efeitos positivos e negativos no orçamento relativos ao impacto financeiro total e exclusivo do aumento da taxa de IVA. Daqui, isto tem que ver com o facto de termos feito duas análises distintas. E peço desculpa, houve aqui qualquer coisa que me escapou, porque... Saltamos, peço desculpa. Está certo. Não. É exato. Para efeitos, enfim, voltando um pouco atrás, para efeitos de determinação do impacto da taxa de IVA, basicamente trabalhámos com dois cenários. Um cenário idílico, em que não há quebra da procura, ou quebra do consumo, melhor dizendo, por via do encerramento de empresas, e que, portanto, supõe que todo o negócio das empresas que fecham se transfere para as empresas que sobrevivem, análise 1, e depois, na análise 2, pressupusemos uma perda de 60% do volume de negócios das empresas que encerram. Como poderão facilmente verificar, trata-se, apesar de tudo, de um panorama muito conservador e muito otimista. Isto dá-nos um gap que se imputa apenas ao aumento da taxa de IVA de 13% para 23%, negativo, quer no cenário idílico, quer no cenário otimista. E, portanto, falamos numa perda líquida para o Estado entre cerca de 200 milhões de euros e cerca de 450 milhões de euros. Ou seja, este estudo, como nos foi pedido pela Aresp, não olha apenas para o efeito do setor, olha também e, sobretudo, para o efeito que a medida fiscal introduzida em janeiro de 2012 terá, do nosso ponto de vista, nas contas públicas. E esse parece-me ser o dado mais relevante nesta fase. Daquilo que fomos encontrando ao longo do estudo, verificamos que 2012 é ainda um ano de resistência. E é um ano em que, de certa forma, o Estado ainda pode retirar dividendos positivos do aumento da taxa. Se vivêssemos num país perfeito e se toda a gente pagasse os seus impostos a tempo e horas, inclusive as empresas que encerram, poderíamos ter em 2012 ainda um certo impacto positivo. Todavia, se atendermos ao tipo de negócio que o setor desenvolve e à sua sazonalidade, aquilo que conseguimos concluir é que, primeiro, a maior parte das empresas está no regime do IVA trimestral, o que quer dizer que no primeiro trimestre ainda consegue meios financeiros para resolver o seu problema. No segundo trimestre, por efeito da sazonalidade, também tem meios financeiros, ou terá, vamos ver, meios financeiros para satisfazer as dívidas de IVA. No terceiro trimestre, todavia, adivinha-se uma hecatombe. O terceiro trimestre terá que ser pago em novembro e temos muitas dúvidas que haja meios financeiros para fazer face às dívidas nessa ocasião. Isto tem impactos a vários níveis, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista das finanças públicas, seja do ponto de vista social e seja, obviamente, do aumento da propensão para a fraude e a evasão fiscal, na medida em que, mesmo querendo, muitos empresários não conseguirão suportar o IVA. E, portanto, a questão coloca-se também a este nível. Considerando como resultou do estudo realizado, designadamente da auscultação dos fornecedores deste canal, que não há impacto no preço final ao consumidor do aumento da taxa de IVA, foram desenvolvidas aqui as duas análises, como digo, e são estes os grandes números que podemos tirar como conclusão. Uma redução do volume de negócios do setor entre 1.050 milhões e 1.750 milhões de euros, o encerramento de 35 a 39 mil empresas, a extinção de 89 a 99 mil postos de trabalho e uma perda líquida para as contas públicas entre 195 milhões e 460 milhões de euros. Sendo que será em 2013 o ano em que com mais acuidade se sentirão estes efeitos, sem embargo de, do nosso ponto de vista, já no final de 2012, se começar a assistir ao encerramento em massa de muitas pequenas e médias empresas. Devo ainda chamar a atenção para o facto de este estudo abranger também empresas de grande dimensão, empresas essas que se reestruturam e conseguem sobreviver, porque provavelmente têm margens, provavelmente não, o estudo demonstra, têm margens superiores e conseguem aguentar esta pancada, passo o vernáculo, mas, obviamente, à custa de severas reestruturações e do lançamento no desemprego de alguns milhares de trabalhadores. Sendo certo que o setor da restauração, como foi dito, apresenta um peso significativo na economia nacional e, sobretudo, na geração de emprego. Este slide, peço desculpa, está repetido. E este repete também aquilo que já referi. Portanto, gostava, todavia, antes de... Enfim, peço desculpa por o PowerPoint ser tão sintético, mas o tempo que nos deram foi relativamente curto. Gostava de dar nota apenas de uma ou duas coisas que não estão relevadas no estudo do ponto de vista quantitativo, mas não deixam de nele ser anotadas e que, do nosso ponto de vista, têm grande importância. A primeira tem que ver com o facto da maioria das microempresas deste setor ser constituída por unidades familiares, em que a maior parte dos empresários em nome individual, se levados ao encerramento das empresas, carecem de proteção social. São pessoas que não têm subsídio de desemprego. E, portanto, para além da carga que o orçamento vai sofrer com o aumento do subsídio de desemprego, com a redução da taxa social única e com os efeitos paralelos que se verificam neste, enfim, ao lado do setor, há que contar com esse problema que é essencialmente de ordem social. Por outro lado, dizer também que o estudo entrou em linha de conta com fatores indiretos, mas apenas com os fatores indiretos mensuráveis. Quais sejam? Quebra no IVA ou na receita de IVA por via da possibilidade de recuperação do IVA faturado e não cobrado, quebra nas receitas de IRC por via da quebra das vendas dos fornecedores a este setor e também uma quebra no consumo que se verificará naturalmente pelo facto de serem lançados no desemprego, enfim, naquilo que é a nossa perspectiva, cerca de 100 mil pessoas. Não entramos em linha de conta com dois fatores que seguramente terão um peso não negligenciável, mas que todavia não é mensurável. O primeiro fator tem que ver com a questão da banca. Do estudo resulta que, em média, as empresas deste setor têm uma exposição bancária na ordem dos 60 mil euros, o que para um cenário de 40 mil empresas a irem-se embora, significa a possibilidade de atividades na banca na ordem dos 2 mil milhões de euros. O que, como digo, não é passível de ser verificado.
Concluísse aqui, não é?
Não é passível de ser verificado por causa das questões das garantias pessoais e reais que os comerciantes possam ter, mas é algo que deve ser tido em linha de conta. A segunda questão, diria, tem que ver... peço desculpa, já referi as duas questões. Pronto. Peço desculpa, cheguei ao final, não sei se me faltou alguma coisa muito relevante.
Muito obrigado ao Sr. Comendador Mário Gonçalves e ao Dr. João Espanha. Certamente haverá, nas questões que vão ser colocadas a seguir, haverá oportunidade de desenvolver e explicitar outros aspectos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para que efeito?
Para efeito de uma interpretação lata da forma de interpelação à mesa, Sr. Presidente. Porque, se me permite, e em 20 segundos, para justificar a minha saída da sala, como tinha informado os restantes colegas, há uma comissão de inquérito que vai iniciar os trabalhos e na qual já estou neste momento a chegar em atraso, mas não poderia fazer, sem a permissão do Sr. Presidente, sem cumprimentar a Aresp, agradecer o estudo que foi feito e chamar a atenção para o agendamento que o Bloco de Esquerda já levou a cabo para o próximo dia 24 à tarde, de um projeto de lei que vê exatamente o propósito de reduzir de 23% para 13% a taxa do IVA. Peço desculpa por esta ausência, não é por indelicadeza face aos nossos convidados nem face à Comissão, e agradeço ao Sr. Presidente a permissão para me ter dado a possibilidade de dar estas informações.
Uma justificação de falta sob a forma de interpelação à mesa, não é? Mas, bom, vamos então iniciar a fase de debate, principiando pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Hortense Martins, por 8 minutos. Até ao limite.
8? Muito obrigada. Não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores representantes da Aresp, Sr. Comendador, Sr. Secretário-Geral, senhores representantes da empresa que fez o estudo, Dr. João Espanha, em concreto, que também já é a segunda vez que está aqui na nossa comissão. A todos os empresários aqui presentes, empresárias também, os meus cumprimentos e uma palavra amiga relativamente também ao esforço que têm feito nesta caminhada e nesta luta por algo que consideram da mais elementar justiça. Eu queria cumprimentar a Aresp pelo trabalho desenvolvido nesta matéria e por ter tido, digamos, também a coragem e os meios para dedicar-se, digamos assim, a fazer um estudo deste volume de trabalho que comporta, com certeza. E queria relevar o facto que aqui o Dr. João Espanha disse de ser um estudo independente, ter sido solicitado também, como foi dito, de certa maneira pelo Governo, que cria provas de que efetivamente esta medida era uma medida completamente destruidora para a economia. E, portanto, as provas aqui estão, se não bastasse aquilo que nós sabemos todos os dias e que os senhores vivem na pele, que é o encerramento das empresas, serem forçados a diminuir os postos de trabalho, com certeza com muita tristeza, porque na maior parte das empresas, muitas delas familiares, existem relações de grande proximidade e afetividade até com os trabalhadores. Gostaria de tomar nota necessariamente de algumas questões e ficou bem patente o impacto da redução, e achei importante aqueles dois aspectos de terem separado o impacto da redução do consumo, portanto, que foi levado a efeito pelas outras medidas, da medida isoladamente do aumento da taxa de IVA de 13% para 23%. É também importante a comparação com a nossa concorrência, em termos da nossa competitividade enquanto país, porque nós não podemos deixar, e às vezes há muita gente que ainda tem dúvidas quanto a isto, se pensar se este é ou não um setor exportador, e porque é que a gastronomia ou a restauração, porque se afinal de contas os turistas até comem em Portugal, porque é que isto são exportações ou podem não ser exportações? E isso é um aspecto que eu também gostaria que fosse abordado, porque muitas das vezes é muito pouco compreendido pela maior parte das pessoas. E nós não podemos estar, por um lado, a dizer que incentivamos o emprego e depois temos medidas completas de redução, destruidoras em termos de emprego, como é o impacto da medida que temos aqui em presença, que foi estudado na ordem dos 99 mil postos de trabalho. Eu queria perguntar-lhes, este estudo foi feito antes de todas as medidas fiscais anunciadas. Aliás, hoje mesmo de manhã, foram votadas mais um conjunto de medidas, mas o orçamento que está aí em presença para 2013 comporta um conjunto de medidas que sabemos todos que são medidas ainda mais recessivas e que ainda vão afetar mais ainda o consumo das famílias e, portanto, vai ter um impacto, com certeza, ainda maior perante aquilo que temos já em presença, que é as previsões que os senhores fizeram. Eu bem sei que o estudo não aborda esse aspecto, mas os senhores, pela sensibilidade dos modelos e do estudo que fizeram, com certeza, e já pelo conhecimento das medidas que têm neste orçamento, com certeza terão noção do que é que temos aqui em presença e do efeito que essas medidas têm. Aliás, cito até, permitam-me, a Manuela Ferreira Leite, que hoje diz, porque não é uma pessoa a considerar, aliás, foi colega aqui na nossa comissão, diz que o que é que interessa Portugal deixar de estar em falência, digamos assim, se no fim estamos todos mortos? Quer dizer, ficará Portugal e depois a ser habitado, talvez, por uns alemães, talvez, não sei qual é a ideia para este país. Depois, queria dizer que... E queria perguntar-lhes como é que os senhores preveem a recuperação? No fim de estarem 99 mil postos de trabalho destruídos, mais aqueles que temos que acrescentar por efeito deste orçamento que temos aí em presença, o que é que vai acontecer depois? Acreditam qual é o número de empresas que vão ser criadas a seguir? Qual é, que país teremos ao nível do setor do turismo e da restauração em concreto? Será possível a recuperação? Como é que será a radiografia deste setor no pós-orçamento para 2013? E, não sei como é que estou de tempo, mas está quase, queria ainda relevar a importância que referiram do setor em termos de VAB e em termos de PIB. A importância de termos países que, apesar de terem sido intervencionados, como a Irlanda, souberam dizer que setores é que queriam, que setores é que eram importantes para, a par de um processo de consolidação que nós não negamos, de modo algum, nós temos que fazer esse processo de ajustamento e de consolidação. O que nós não acreditamos, Partido Socialista, é que isso possa ser possível sem crescimento. Portanto, nós temos que encontrar uma situação de equilíbrio de políticas públicas, promotoras, ao mesmo tempo, de um crescimento, têm que nos dar tempo para o pagamento da nossa dívida, e aliás isso foi solicitado pelo Partido Socialista e de alguma maneira menosprezado por alguns partidos, pelos partidos da maioria. Hoje temos um prolongamento de tempo, mas o que é inacreditável é que ainda temos mais austeridade e, portanto, nós consideramos que é uma receita errada e nós temos que mudar esse caminho. Queria dizer-lhes ainda que, como sabem, o Partido Socialista apresentou no passado um projeto de resolução também que, para repor o IVA na taxa de 13%. Fizemos também propostas de alteração nesse sentido no orçamento passado, que foram chumbadas pela maioria, e neste momento, portanto, esta semana também apresentamos um novo projeto de resolução no sentido de que a taxa de IVA seja reposta nos 13% e certamente em sede de Orçamento de Estado também teremos oportunidade de proceder e de incluir as nossas propostas que sobre esta matéria iremos fazer. Portanto, mais uma vez agradecer-lhes a vossa presença e disponibilizar-nos para continuar a trabalhar sobre estas questões e dizer-lhes que não é um favor que vos fazemos, é uma necessidade que acreditamos que é uma necessidade em prol de um setor fundamental para o país, em termos de emprego e em termos de PIB. E, portanto, este país não existirá sem setores produtivos. E, aliás, há aquela questão de porque é que os fornecedores agora têm prazos de pagamento mais, digamos, aumentados. Termino já, precisamente porque as empresas têm dificuldades de pagamento e, portanto, tudo o que tem na fileira agroalimentar será consequência, portanto, também se vai, com certeza, pronto, repercutir negativamente na agricultura e por aí fora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Comendador e seus colaboradores, para responder, comentar, Dr. João Espanha.
Muito obrigado. Eu, relativamente à primeira questão colocada pela Sra. Deputada, o que lhe posso referir é que, como poderá ver no ponto 2 daquele slide, o trabalho foi totalmente desenvolvido entre 6 de julho e 31 de agosto de 2012. Portanto, toda a coleção de dados foi feita durante essa altura e o trabalho dos dados foi feito com os números disponíveis à data, que apontavam, tanto quanto julgo recordar-me, para um aumento, um decréscimo do PIB de 1% e um decréscimo do consumo privado em 2013 de 1,3%. Isto para responder diretamente à sua questão, não apenas não considerámos desde logo o aumento do decréscimo, se me permite o paradoxo, do consumo privado, ou melhor, do PIB, que foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, se bem me recordo, mas sobretudo e de todo não tomámos em linha de conta o impacto que poderá verificar-se no consumo privado por via da contração do rendimento disponível, com as medidas que estão neste momento a ser avaliadas nesta Casa. Portanto, quanto a isso, o que lhe posso dizer é que, de facto, não temos, ou pondo as coisas noutros termos, se tivéssemos trabalhado com esses números, seguramente chegaríamos a resultados distintos. Não quisemos, todavia, deixar de manter a independência e o conservadorismo do estudo.
Distintos melhores.
Peço desculpa?
Distintos
melhores
ou piores?
Exato. Eu não queria fazer análise política, mas acho que o bom senso lhe dará a resposta.
Dr. José Manuel Esteves, queria, utilizando ainda o tempo nesta...
Eu posso fazer essa análise política, portanto, se os números solicitados são conservadores, como dizia o Sr. Presidente da República ainda esta manhã, este estudo é à prova de bala e confirma tudo aquilo que a Aresp disse na última reunião que teve com ele, e onde nos mostrou a sua profunda preocupação. Se considerássemos as correções que já foram avançadas pelo Governo, os números teriam efeitos multiplicadores, ou seja, em resumo, a queda das receitas do Estado seria superior a 500 milhões de euros, como será, diz a Aresp, os postos de trabalho mais de 99 mil e o encerramento de empresas mais de 40 mil, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Aresp a sua disponibilidade de ter vindo aqui e nós temos todo o gosto em recebê-los. Penso que comigo já é a segunda vez que estamos a falar. Obviamente que nós reconhecemos a importância do setor da restauração e da hotelaria no contexto económico nacional e é evidente que seria muito mais confortável para nós, Partido Social Democrata, estar aqui a defender a redução de uma taxa de IVA para uma taxa reduzida do que estar a defender a manutenção da taxa de IVA em termos de taxa normal. Isto tudo tem uma história, tudo tem um começo e sabemos que a consequência do aumento da taxa de IVA para a taxa normal teve como base uma situação de emergência nacional que levou a que fossem pedidos sacrifícios aos portugueses de forma consistentemente, a todos os setores de atividade, a todos os padrões de portugueses, no sentido de tentarmos corrigir o trajeto que vínhamos assistindo na nossa economia nos últimos anos. Obviamente que o estudo é um estudo técnico que se baseia em alguns pressupostos, como qualquer estudo. Obviamente que há aqui pressupostos que levam a que depois alguns números, nomeadamente em termos de volume de negócio, sejam consequência normal, que é... Sabemos que durante o ano 2012 houve uma retração do consumo interno. Obviamente que essa retração do consumo interno não afetou só toda a restauração, afetou todos os setores sem exceção. E que também todos os setores sem exceção, se vissem a sua taxa de IVA reduzida, também certamente teriam algum benefício em termos de volume de negócio. Também temos que entrar em linha de conta com as alterações aos padrões de consumo que penso que neste último ano existiu em Portugal. Ou seja, os padrões de consumo dos portugueses alteraram-se, se calhar o setor da restauração até foi um setor que sentiu menos do que outros setores, houve setores que sentiram muito mais essa correção que está sendo realizada na economia portuguesa, a construção, o setor automóvel, etc. E é evidente que nós preocupa-nos que haja, obviamente, este efeito de caráter negativo. Contestamos, no entanto, sobretudo, a questão de haver uma correlação direta entre o aumento do IVA e depois a destruição maciça, tanto de empresas como de postos de trabalho. Ou seja, enquanto aqui a vossa redução do número de negócios são números matemáticos, em que numa das projeções vocês estimam que só 40% do volume de negócio é que é transferido para as empresas que resistem, poderia ser 40, poderia ser 60, poderia ser só 20, portanto é um pressuposto do estudo, não é? Que vocês fazem aqui, mas é um pressuposto como outro qualquer, válido como outro qualquer. Eu gostaria que me esclarecessem como é que depois fazem essa extrapolação do número do valor da redução do volume de negócios para a destruição do número de empresas e depois para o volume e para a destruição de postos de trabalho. Sendo certo que A destruição do número de postos de trabalho, infelizmente em Portugal, sabemos que o desemprego aumentou. Aumentou de forma num valor superior ao que seria desejável neste último ano. E, portanto, é natural também que no setor da restauração também exista essa destruição. Não é linear que se há uma parte do setor da restauração que não refletiu nos preços de venda o aumento do IVA, também certamente haverá uma parte que conseguiu refletir. A questão dos nossos competidores diretos é uma questão mais subjetiva, porque queria dizer que nós teríamos, teoricamente, preços mais elevados do que aqueles competidores que vocês referiram ali, Espanha, Alemanha, França, Itália, o que não é verdade. Não é verdade. Ou seja, os nossos preços da parte da hotelaria e da restauração em Portugal são mais baixos que, na generalidade, na média desses países. E, portanto, não é por este aumento do IVA que nós vamos ficar menos competitivos em relação a esses países, porque, efetivamente, continuamos a ter, devido também a termos um custo com a nossa mão de obra mais baixo que esses países, temos, obviamente, preços mais baixos. Não é bom, Sra. Deputada, não é bom, mas é uma realidade, é uma contestação, é um dado estatístico. Outra situação que também temos que entrar em linha de conta é que também não podemos usar como argumento para uma eventual necessidade de redução da taxa do IVA a questão da fraude e a evasão fiscal. Ou seja, isso não é lícito usar esse argumento. Ou seja, dizer que o aumento da taxa de IVA para a taxa normal irá aumentar a fraude e a evasão fiscal não é propriamente um argumento que possamos utilizar, embora saibamos que pode acontecer. Mas isso pode acontecer em todos os setores, em empresários que são menos honestos, o que eu acho que a maioria dos empresários de todos os setores, a esmagadora maioria, são pessoas honestas que pagam os seus impostos, que fazem sacrifícios para pagar os seus impostos, cada vez fazem mais sacrifícios, como todos os portugueses, para pagar os seus impostos, e, portanto, penso que não é um argumento que se possa utilizar em termos de um argumento para defender essa redução do IVA. Portanto, concluindo, dizer claramente que era importante, ou seja, termos consciência que para nós, Partido Social Democrata, também seria desejável haver essa redução da taxa do IVA se o país estivesse em condições de concretizar essa medida, que eu estou numa situação, nós, Portugal, estamos numa situação de emergência financeira e muitas vezes algumas dos nossos pressupostos, por exemplo, do Orçamento de Estado para 2013, como sabem, são situações negociadas com os nossos parceiros internacionais, aquelas entidades que nos financiam a nossa economia. E, portanto, hoje a nossa margem de manobra, a nossa independência em termos de tomada de decisões, muitas vezes orçamental, está reduzida. E nesse sentido, também temos que entrar em linha de conta que hoje a nossa autonomia não é total. E, portanto, qualquer medida de caráter fiscal com impacto orçamental, como é a questão de alterações da taxa do IVA, terá que ser acordada com esses nossos parceiros internacionais. Estou certo, e é a nossa convicção, porque não é a nossa matriz ideológica, este aumento exponencial de impostos, e este aumento exponencial de impostos só foi feito em último recurso, que logo que exista este ajustamento em termos macroeconómico do país, estou certo que seremos nós, o Partido Social Democrata, os primeiros a defender a redução dos impostos generalizado para todos os portugueses e sobretudo para aquelas indústrias que incorporam mais mão de obra, nomeadamente a questão da indústria da hotelaria e da restauração. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comendador, o Sr. Dr. João Espanha.
Não em defesa da honra, porque não me assiste esse direito, não sou deputado, mas em defesa do estudo, devo dizer, enfim, responder a 3 ou 4 coisas que foram referidas pelo Sr. Deputado, e muito bem. A primeira, começando logo pelo final, penso que deixei claro na minha intervenção que a questão da evasão fiscal, por não ser mensurável, não está considerada no estudo. Os números não contam com o impacto da evasão fiscal. O estudo menciona a elevada probabilidade de aumento da evasão fiscal, mas não a quantifica nem toma em linha de conta nos números que encontra. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão, quando o Sr. Deputado refere que há uma alteração do comportamento dos portugueses, é verdade, todavia também não é mensurável e, portanto, não entramos com ela em linha de conta no estudo. Se tivéssemos entrado, os números seriam muito piores do que aqueles que estão neste momento no estudo. Em terceiro lugar, também gostava de lhe dizer que, relativamente aos pressupostos do estudo e quando falamos dos 40% a 60%, entendemos, enfim, o Sr. Deputado poderá entender de maneira diferente, que uma perda de volume de negócios de 60% das empresas que encerram é, apesar de tudo, um número extraordinariamente conservador. Isto é, apenas pegámos no número de empresas que encerram e cortámos 60% do volume de negócios dessas empresas. Mais sendo certo que essas empresas que encerram são, em primeira linha, pequenas microempresas que faturam menos de 500 mil euros por mês. Não estamos a falar das grandes empresas que continuam com um grande volume de faturação. Gostava ainda de deixar claro que, como é evidente, todos têm as suas peculiaridades, no que diz respeito ao benchmarking internacional, importa ter presente que não basta comparar as taxas. É necessário também comparar os contextos. E não podemos comparar nem o nível de vida, nem o custo de contexto, nem, enfim, toda uma série de questões que, neste momento, se encontram em Espanha, em França, Itália, Reino Unido, etc., e não se encontram em Portugal. O problema do IVA não tem que ver necessariamente com o aumento dos preços, até porque os empresários, mesmo das grandes empresas, não o conseguem repercutir, na sua maioria, nos seus clientes. O problema do aumento do IVA tem que ver com um fenómeno técnico, que, aliás, já tive a oportunidade de referir, que tem a ver com o facto de este setor ter uma certa especificidade no que diz respeito ao impacto do IVA e que tem que ver com o facto do IVA utilizar o método subtrativo indireto. Traduzindo em linguagem o mais acessível possível, a bem de todos os presentes. O IVA é pago pela diferença entre o IVA liquidado a montante nas compras e o IVA liquidado a jusante nas vendas. No setor da restauração, a montante, a maior parte dos fatores de produção ou é isenta de IVA ou tem IVA a taxas reduzidas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os restaurantes, a restauração tem muito pouco IVA a deduzir e ao ter um IVA a 23% a liquidar, faz com que aumente exponencialmente o valor a entregar ao Estado. Ou traduzindo por miúdos, um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de IVA aplicada à restauração pode significar um aumento de até 80% da coleta. E essa é que é a questão. Repare que não é a comparação de taxas que está em causa. O que tem que ver é a especificidade do setor. E a especificidade do setor leva a que o aumento, da taxa, o aumento para a taxa normal neste setor tenha um impacto financeiro e na saúde e na sobrevivência das empresas muito diferente relativamente a outros setores que são tão ou igualmente castigados pela crise. E é isso que o estudo pretende demonstrar. O setor da restauração, aquilo que nos foi pedido, enquanto estudo independente, foram pedidas duas coisas. Primeiro, independência. Segundo, avaliação do impacto nas contas públicas. A avaliação no setor está feita, vale o que vale, os senhores lerão o estudo com toda a atenção, estou certo, e verificarão que, do nosso ponto de vista, vai haver um grande aumento de desemprego, mas também, dou razão ao senhor deputado, desemprego há em todos os setores. A questão é que, no fim do dia, e é para isso que, de certa forma, estou aqui a tentar defender os resultados do estudo, é que esta medida pode ter, do ponto de vista das contas públicas, pode ter, não, direi mesmo, tem, do ponto de vista das contas públicas, um efeito paradoxal. Tem no primeiro exercício um aumento da receita do IVA e os empresários ainda aguentam e tem um impacto altamente negativo no segundo exercício. Em 2013, num cenário otimista, volto a repetir, o Estado arrisca-se a perder em saldo líquido 450 milhões de euros. E a pergunta que há que fazer a seguir, enquanto cidadão e já não enquanto autor do estudo, é ao Dr. Vítor Gaspar, onde é que ele vai buscar esses 500 milhões de euros? Vai aumentar outra vez o IRS?
José Manuel Esteves.
Ponto de vista técnico, não tenho mais nada a dizer.
Dr. Dr. João
Manuel Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado Fernando Virgílio Macedo me dá então a nota da defesa da honra do estudo, a política, Sr. Fernando, o Sr. Deputado é rápido. Como dizia o Sr. Presidente da República, o setor sente ou não sente, ele próprio diagnostica. Só para terminar a nossa intervenção, Sr. Deputado, a marmita, como ele disse, sentimos que o setor, e ele próprio fez um diagnóstico muito assertivo. Diz o Sr. Presidente da República de Portugal que está muito preocupado com o peso que o turismo tem na nossa economia. Como o Sr. Deputado sabe, Bruxelas acabou de identificar o turismo como a terceira atividade económica mais importante da Europa. Bruxelas acabou de nos recomendar a todos no passado dia 12 que, por favor, todos os Estados-membros pratiquem a taxa reduzida no setor da restauração e bebidas, nomeadamente e sublinhadamente, porque, um, é um setor de forte intensidade de mão de obra, dois, é a melhor forma que temos de combater a evasão e a fraude fiscal. Mas em relação propriamente ao estudo, Sr. Deputado, se eu vou ser breve, nós deixamos de lado 2012 e a nossa preocupação é projetar 2013 para o Orçamento de Estado, onde foi demonstrado os impactos negativos só do aumento. Quando o Sr. Deputado fala de quebra da competitividade, sim ou não, pelo preço baixo, a competitividade não é só preço, é sobretudo qualidade. E como dizia o Sr. Presidente da República ainda esta manhã, a qualidade está a ser ferida de morte, porque estamos a desbaratar, como o Sr. Deputado disse, talvez o emprego não seja, mas o nosso emprego é um emprego que, não parecendo, um cozinheiro é das profissões que exige mais qualificação, um especialista de retaguarda, daqueles que praticam a qualidade verdadeira na hotelaria e na restauração, um pasteleiro. E essa está a ser ferida de morte com o desbaratar destes. Não é só o posto de trabalho, pelo que ele vai custar em TSU ou IRS ou subsídio de desemprego, é sobretudo pela formação e a qualificação dele. Mas mais relevante nestas questões da competitividade, Sr. Deputado, se me permite, então não resisto a sublinhar, o nosso principal concorrente, Espanha, tem os preços das energias muito abaixo dos nossos, dos combustíveis, um meio de pagamento eletrónico com que nós cobramos 100% das nossas receitas na hotelaria e 60% na restauração, metade das taxas praticadas em Espanha, o gás metade dos preços, falta de regulação no nosso país. Portanto, a competitividade do nosso principal concorrente, de onde estamos agora a trabalhar, é absolutamente abissal. Mas eu pedia encarecidamente ao Sr. Deputado e ao PSD que tivessem atenção que nós temos uma única preocupação, é projetar a dimensão. E, por favor, como dizia, deixem-me estar permanentemente a invocar o Sr. Presidente da República. Esta manhã considera que o estudo é de uma qualidade técnica que validou as anteriores preocupações, porque infelizmente tinha razão em 2012, mas nós agora estamos preocupados para que em janeiro, fevereiro e março do próximo ano, a Aresp, que vai monitorizar a execução orçamental, não só com esta casa, com a UTAL, com quem trabalharemos de braço dado, com a Direção-Geral do Orçamento, Sr. Deputado, e que não temos prazer nenhum em dizer este estudo tinha razão, ou infelizmente, porque só projetámos uma redução de 1% do PIB ou 1,3% da quebra de consumo, ainda é pior do que nós projetámos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, preciso de palavra.
Só para dar, pedir desculpa à Aresp, mas eu vou ter que me ausentar para outro debate. No entanto, queria pedir se fosse possível, que nos fizessem chegar como é que, através da redução do volume de negócios, projetaram a redução do número de empresas a encerrar e o número de postos de trabalho a destruir. Ou seja, quais foram os pressupostos que deram por base que essa redução do volume de negócios provoca, tem esses efeitos. Era só uma questão técnica de pressuposto do estudo para eu compreender melhor o estudo, porque é um estudo técnico baseado em pressupostos e depois são contas de matemática, obviamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Aresp, o Sr. Comendador, o Sr. Secretário-Geral, cumprimentar o Sr. João Espanha, cumprimentar também todos os empresários aqui presentes. A importância do tema que aqui estamos a debater é inquestionável. Temo-lo dito ao longo deste quase um ano, desde que foi apresentada a proposta de orçamento para 2012 e todo o debate que se tem vindo a fazer a partir daí. É conhecido o histórico da posição do CDS sobre a tributação em sede de IVA relativamente ao setor, é conhecida a evolução dessa posição. O CDS entende, em teoria, e lembro eu, porque acho que isso é relevante, entende, em teoria, que o posicionamento do setor na taxa intermédia, em condições normais, poderia até não ser a melhor opção em termos de política fiscal, porque entendíamos que em situação normal, provavelmente seria, do ponto de vista de uma política fiscal que estimulasse setores específicos, correto colocar o setor numa taxa reduzida. Defendemos isso até determinada altura. Convém dizer também que deixámos de defender isso muito antes de participarmos num governo, e portanto que foi a alteração de circunstâncias do país e não a alteração de circunstâncias políticas que nos fez evoluir nessa posição. Nós entendemos a partir de determinada altura que o impacto que teria uma redução da tributação em sede de IVA do setor, de reduzi-lo da taxa intermédia para a taxa reduzida, era algo que o país, a partir de certa altura, não poderia suportar, como entendemos também em relação a outros estímulos que à época dissemos que o país devia deixar de dar. O problema foi que a situação do país se agravou, porque não podendo dar estes estímulos que eram positivos para a economia privada, continuou a dar outros estímulos na economia pública que não tiveram o efeito desejado e que acabaram por conduzir o país a esta situação. Apresentado o orçamento para 2012, entendemos como única justificação a necessidade de uma suposta receita de IVA que até hoje, e vale a verdade, ninguém conseguiu apresentar um cenário alternativo de uma eventual receita de IVA alternativa que respondesse a um compromisso que Portugal assumiu no memorando de entendimento. Porque as coisas são o que são, não são aquilo que nós queríamos que fossem, porque propor a redução, novamente, da taxa de IVA do setor da restauração da taxa normal para a taxa intermédia implica, para quem seja responsável, uma proposta alternativa que permita cumprir o pressuposto do memorando de entendimento, que diz que o país tem que comprometer a reclassificar produtos ou setores em sede de IVA, no sentido de tentar obter um aumento de receita. E, portanto, quem quiser propor que a taxa de IVA do setor da restauração volte a baixar da taxa normal para a taxa intermédia, tem que dizer, então, como é que cumpre o pressuposto do memorando, designadamente o Partido Socialista, que assinou esse memorando, como é que cumpre a disposição que inseriu nesse memorando, de que outros produtos é que reclassifica, que outros setores é que reclassifica em sede de IVA para obter a respectiva compensação. E nesse sentido estaremos em condições de fazer um debate sério sobre esta questão. Naturalmente o setor não tem nada a ver com isso, mas em sede política todos os partidos têm a ver com isso. E o debate político tem que ser sério. E, portanto, com a mesma seriedade que assumo a evolução da posição política do CDS em relação a esta matéria e que a tento explicar, também não posso deixar de relevar a responsabilidade que outros partidos queiram propor cenários alternativos têm que ter. Dito isto, dizer também que o impacto na economia deste tipo de medida, infelizmente para nós não é surpreendente. Também nunca dissemos, nunca argumentámos e não procuraremos argumentar que uma medida como esta não tem um peso muito significativo no setor, mas que esse peso que tem no setor não alastra e não contagia a economia. Porque o setor é relevantíssimo para a economia nacional. Só quem não conheça a economia portuguesa é que pode achar que um setor como o da restauração não tem um peso decisivo, não só pelo volume de negócios, mas por outra componente essencial, que é a componente de emprego. E obviamente que uma alteração de política fiscal tem que considerar a questão do volume de negócios para a tributação em todas as outras sedes, mas tem também que ponderar a questão da destruição de emprego e da consequência que isso tem do ponto de vista social, designadamente na despesa do Estado em sede de prestações sociais. Eu tive a oportunidade de ser relator da petição que a Arespa apresentou neste Parlamento e lamentei à época, e todos os outros partidos aprovaram o relatório, em que inseri esse lamento de que nem o Ministério da Economia e do Trabalho, nem o Ministério das Finanças tivessem habilitado este Parlamento de dados suficientes para que este Parlamento pudesse fazer uma avaliação desse impacto. E isso era essencial. Porque nós tínhamos que ponderar, tínhamos na mesma, convém dizê-lo, tínhamos na mesma de encontrar, se pudéssemos fazer essa alteração, a correspondente receita de IVA com reclassificação de outros produtos. Mas poderíamos, nessa altura, em relação ao setor da restauração, fazer uma análise muito mais profunda. Porque eu devo dizer, e agora vou ser sincero, da mesma forma que critiquei frontalmente o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia e do Trabalho por não terem dado a sustentação para aquela que é a posição política do Governo, de dizer também que tem muito mais facilidade em concordar com as conclusões do estudo do que propriamente em apreender dos dados do estudo essas mesmas conclusões, devo dizê-lo. Devo dizer que, concordando com as conclusões do estudo, mais até em termos empíricos, por aquele que é o conhecimento do setor e por aquele que é a dedução daquilo que poderia acontecer ao setor em função de uma alteração destas, eu devo dizer que tenho algumas dúvidas, mas eu não conheço o estudo. Portanto, isso pode perfeitamente decorrer do facto de não conhecer o estudo. E, portanto, perguntar algumas questões que eram importantes para isso, não pondo em causa as conclusões, que até digo que, mesmo sem estudo, provavelmente seria capaz de subscrever. Mas, perguntar algumas coisas que não vi aqui no estudo. Uma delas é o ponderador, um ponderador que tenha sido utilizado para afetar a redução da procura interna ao setor da restauração. Porque nós não podemos, por um lado, dizer, e eu próprio também o disse, que o setor da restauração é um setor com um peso decisivo na economia em Portugal e depois achar que num setor decisivo a redução da procura se reflete de forma simétrica àquilo que é a redução geral da procura em Portugal. Não podemos sequer achar que numa lógica de prioridades que as pessoas têm no seu consumo, numa altura em que têm que reduzir o consumo, que reduzem o consumo igualmente por todo o tipo de procura que tinham anteriormente. Provavelmente há opções, e se o estudo considerou ou não, se inquiriu designadamente consumidores, para saber se um consumidor, quando reduz o seu consumo, quando reduz a procura, onde é que ele reduz primeiro? Onde é que reduz depois? Porque é que consumidores com determinado nível de rendimento, se calhar, reduzem nos setores e consumidores com outro nível de rendimento reduzem noutros setores? Isso era essencial, utilizar um ponderador num estudo deste género, para perceber como é que a redução da procura interna global se reflete na redução da procura interna no setor específico da restauração. Não sei se foi ou se não foi utilizado e, portanto, deixaria essa questão. Outra questão tem a ver também com, quando se analisa falências e quando se analisa a destruição de postos de trabalho, sabermos também com que margens de lucro é que estávamos a trabalhar. Porque é impossível considerar que um setor tão vasto como a restauração em Portugal tem margens de lucro semelhantes, não tem? Há margens de lucro muito diferentes, consoante o tipo de estabelecimento, a região onde esse estabelecimento funciona, a dimensão desse estabelecimento, e portanto também é muito importante, não sei se o estudo tem ou não, volto a dizê-lo, saber como é que se distribui esta situação, quer do ponto de vista das falências, quer do ponto de vista da destruição do emprego, porque isso é também relevante. Outra questão também tem a ver com aquilo que já dissemos, vou terminar, Sr. Presidente, no que diz respeito à situação do IVA a montante e do IVA a jusante, como o setor ainda há pouco referiu. Há uma área, que penso ser de consumo relevante para o setor, que teve também uma alteração de IVA em alta e que é dedutível, que tem a ver com o aumento do IVA da taxa reduzida, neste caso não foi sequer da taxa intermédia, o aumento do IVA da taxa, reduzida para a taxa normal, portanto, da taxa mais baixa para a taxa mais alta no gás e na eletricidade, que são muito relevantes, como é evidente, para o setor. E, portanto, saber também que impacto é que teve, porque isso também permite uma dedução. Não estou a dizer, e volto a dizer, não ponho em causa nunca, com estas perguntas, não ponho nunca em causa as conclusões. Mas acho que uma resposta positiva e detalhada a estas questões pode aumentar a credibilidade do estudo, e era nesse sentido que as deixava. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. José Manuel Esteves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, nós estamos preocupados porque o Governo não tenha fornecido os elementos ao Parlamento para avaliação. Aqui não podemos intervir, mas podemos intervir nas restantes dúvidas que o Sr. Deputado nos coloca com toda a assertividade. Em primeiro lugar, está em posse do Grupo Parlamentar do CDS o estudo na sua íntegra, são 130 páginas, da Pricewaterhouse. O Dr. João Espanha identificará mais algumas questões de seguida. Eu, no entanto, queria desde já sublinhar a questão prévia que o Sr. Deputado colocou, que é a questão do MOU e do como o memorando de entendimento eventualmente pode estar a afetar esta matéria. Gostaria de recordar que nossos gabinetes de estudos, nós próprios, toda a nossa casa leu atentamente várias vezes a primeira versão do MOU, a segunda, a terceira e mais algumas coisas, porque os nossos confederações internacionais que fazemos parte e federações também nos acompanham nessa matéria. E antes, pelo contrário, Sr. Deputado, sabemos que dos três elementos que compõem o MOU, o FMI, não estou a fazer as apreciações recentes do lapsus que foi criado pelo cálculo do impacto do 0,5 ou do 0,917 da recessão, mas o FMI, desde o princípio, que assinou o memorando de entendimento connosco, que está à espera do choque fiscal, Sr. Deputado. Em segundo lugar, a Comissão Europeia. O choque fiscal neste setor, ou será agora o Sr. Ministro, vamos reunir com o Sr. Ministro aqui um bocado, mas diz o FMI que não é possível, portanto, apertar o nosso setor com mais recessão ou com receitas, mas, sobretudo, os membros da Comissão Europeia. Sr. Deputado, eu acabei de dar nota, se me permite, que a Comissão Europeia e o Parlamento votaram por unanimidade, e é um dos elementos de mais peso, que o setor da restauração deve objetivamente e nomeadamente ser praticada a taxa reduzida, por várias razões, desde a do choque fiscal, como o deputado disse, até, sobretudo, à questão da evasão e da fraude fiscal. A terceira questão que eu gostaria de pôr, e que é também muito relevante e que pode gerar alguma dúvida, Sr. Deputado, é a questão das receitas alternativas que nós temos que propor, porque quando produzimos, mas que o morando, mas eu avanço, Sr. Deputado, aqui é simples e alinear, se me permite. É ao Estado dizer, como qualquer cidadão, no seu orçamento familiar ou no orçamento das nossas empresas. E aqui estamos a falar do orçamento de Estado. Está aprovado, e tentando desmistificar se o estudo pode ser posto em causa ou não, e por favor, o conservadorismo do estudo levou a própria Aresp a meditar, mas nós estamos a solicitar um estudo que se calhar se vira contra nós porque é excessivamente conservador, mas, Sr. Deputado, o que está em causa é que nós estamos a dizer ao Estado, quer perder dinheiro ou quer ganhar dinheiro, não é preciso pôr alternativas à receita de IVA. O que ficou aqui provado é que pela prática da taxa, exclusivamente o impacto do IVA, Sr. Deputado, o Governo português vai perder no mínimo 450 milhões de euros. E se me permite, eu pedi aos seus deputados, no documento que têm em vossa posse, que fossem ao slide 8, que eu acabo de projetar, Srs. Deputados, onde está escrito, se me permitem, numa primeira coluna, os efeitos da quebra de consumo do aumento do IVA, no encerramento de empresas é 17%, na extinção de postos de trabalho 16%, no volume de negócio nas nossas empresas. É perfeitamente incontrolável reconhecermos esta quebra. A outra é uma decisão que o Estado português, esta Câmara, validará quando aprovar o Orçamento de Estado, se tiver a taxa máxima impensável, a barbárie dos 23% ser mantidos, de que compete a esta Casa a responsabilidade de ter aceito e reconhecido a questão do aumento da taxa do IVA, do efeito que está na segunda coluna, com o encerramento de empresas, se pura e exclusivamente o impacto do aumento do IVA, vão fechar 82,4% do total, vão perder-se 84% dos postos de trabalho e o volume de negócios no nosso setor terá aquele impacto. Portanto, é exclusivamente pelo impacto do aumento do IVA e não por outra razão, Sr. Deputado. Portanto, se me permite, eu volto aqui um slide atrás, que é este que está aqui, Sr. Deputado, em que são reconhecidamente incontroláveis entre 16,4% a 27,5% por efeito da quebra de consumo, mas compete esta Casa decidir se quer que 72,5% ou 83,6% do impacto do aumento do IVA caia, porque é da exclusiva competência do aumento da taxa de 13 para 23. Sobre uma questão rápida, como é que inferimos o consumidor no estudo? A Espanha e Associados e a Praça dirão, mas nós, Sr. Presidente, todos nós, Sr. Deputado, assistimos diariamente às televisões a questionar os nossos consumidores e nós somos o setor único no país que mais trabalha diariamente com os cidadãos portugueses e com eles conversamos e sabemos que este cidadão que ontem gastava 10, hoje está a gastar 5 e conversamos com ele diariamente e ele dá-nos essa resposta. Sobre a cadeia de valor, a montante já foi feito o estudo, portanto, Sr. Deputado, e a jusante é os números que temos. Sobre o IVA dedutível da eletricidade das energias, a energia é o nosso principal custo de contexto, mas com certeza que aqui o Sr. Dr. João Espanha poderá até responder melhor que eu, Sr. Presidente.
Completar, Sr. Dr.
Muito obrigado pelas suas questões. Eu tentaria responder por ordem. Relativamente ao ponderador, o método que utilizámos, ou que tentámos utilizar, foi tentar ser o mais objetivos possível e, portanto, desconsiderámos quaisquer questões relativas à alteração de hábitos de consumo, porque sentíamos que isso teria um efeito altamente subjetivador do estudo e não queríamos ir por aí. Portanto, tentámos encontrar qual o indicador económico que mais poderia, ou que melhor poderia, comparar com o comportamento do setor no passado. E fizemos, o estudo abrangeu desde 2000 até 2011, porque não há dados estatísticos posteriores a isso, e encontramos uma grande semelhança e linearidade entre os indicadores PIB, consumo privado, e comportamento do setor, designadamente ao nível do volume de negócios. E foi esse o caminho que seguimos, portanto, não seguimos questões subjetivas, até porque, do nosso ponto de vista, as medidas políticas e o barulho que se faz à volta destas questões faz com que se alterem hábitos de consumo por questões que não são racionais. E, portanto, não era por aí que queríamos que o estudo fosse. Relativamente à questão de termos segmentado relativamente ao tipo de emprego ou ao tipo de empresas que aqui estão, sim, o estudo segmenta claramente quanto quer à dimensão, quer ao volume de negócios, o tipo de empresas, encontra as respectivas margens, encontra também aquilo que é a taxa de mortalidade relativa no setor e entra em linha de conta com isso, isto é, anulamos o efeito de, que é normal verificar-se em todos os exercícios, de haver uma rotação natural de empresas que fecham e de empresas que abrem. Esse efeito foi expurgado de maneira a não afetar os resultados do estudo. Por último, relativamente ao aumento das taxas de IVA, de energia do gás e eletricidade, como referiu, é um facto. Nós não temos no estudo considerado, o estudo é um estudo, tem toda a razão, não temos considerado, é um dos impactos, aliás está referido no próprio estudo e no sumário executivo, não nos preocupamos com o impacto a montante no que diz respeito aos operadores. No que diz respeito ao setor, o nosso entendimento, de acordo com os dados que recolhemos, é que o aumento do valor do IVA a montante resultante do aumento da taxa normal não é relevante. Essa foi a nossa conclusão.
Obrigado. Passava agora pelo PCP, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes da Aresp aqui presentes, que vêm trazer mais este estudo, e todos os empresários de restauração que os acompanharam. Eu gostaria de dizer que, depois de ouvir, sobretudo aqui, o questionamento do deputado do PSD e do CDS, não seria necessário dizer muito mais. Não seria necessário dizer muito mais, porque é espantoso ouvir o desenvolvimento de determinada argumentação. Depois de anos, ouvir outra argumentação contrária nesta casa. Então, taxas desadequadas de impostos e contribuições não produzem economia paralela. Então, esse argumento nunca foi aqui dito, isso. Não tem sido o argumento para a subida de taxas relativamente, inclusive, ao problema do movimento de capitais e o governo sempre contra qualquer mexida nesse quadro, porque isso ajuda a sair os capitais do nosso país. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. O senhor deputado do CDS não obteve sustentação do Ministério da Economia, do Ministério das Finanças, e não tira nenhuma conclusão disso? Nenhuma conclusão disso? Não, não tira, não tira, não tira, não tira conclusão. Os argumentos, não, não tira conclusão, porque senão não tinha aceito, não havia justificação, não havia justificação, não havia justificação, não havia justificação. Vocês, é um novo estudo, eu diria que é um novo estudo, é certamente sempre muito importante os estudos, mas os estudos neste momento são desnecessários, porque está mais claro quais são as consequências. Estava claro antes, estava claro depois. E há já um ano, quase um ano de prova,
Há um ano de prova das consequências da subida do IVA. Há um ano de prova. E o que eu acho espantoso é que, ao fim de um ano de prova, em que as receitas do Estado decorrentes desse aumento são negativas, como é que não se tira a conclusão contrária? Então o Estado quer melhorar o déficit das contas públicas, aumentando as receitas, e vai ter menos receitas por uma medida que toma. E persiste na medida. Epá, isto ultrapassa-me. Não, ultrapassa, isto ultrapassa-me. Ultrapassa-nos e eu não consigo perceber. Eu admitia que utilizem uma única argumentação. É que há outros setores que tiveram a subida, portanto, isto tem que haver aqui alguma distribuição equitativa das desgraças e, portanto, distribua-se o mal pelas aldeias, como se costuma dizer. Diga-se isto, mas não se deixe de concluir que, do ponto de vista da própria lógica orçamental que levou a subir ao IVA, os resultados são absolutamente contraditórios e contrários. No IVA, nas receitas fiscais e em matéria de segurança social. Falar depois em preocupação com o desemprego é, de facto, uma grande treta que estes partidos podem avançar, porque estamos perante, inevitavelmente, a consequência do desemprego. Desemprego, mais desemprego. Eu gostaria de utilizar ainda uma outra prova. Eu gostaria de perguntar, estes partidos deviam fazer alguma reflexão sobre o que vai acontecendo? Sobre o que vai acontecendo? Acham que a presença às portas da Assembleia na passada terça-feira dos milhares de empresários da restauração não tem nenhum significado? Não significa que estas empresas estão, de facto, nos limites da sobrevivência em geral? Em geral? Não tiram essa conclusão? Se não tiram essa conclusão, eles não sabem o que é que pode mais dizer. Não sabe, não sabemos. Depois, é uma evidência que o IVA não é tudo. O IVA não é tudo, mas é um importante fator no conjunto dos custos destas empresas, como é sabido. Sobretudo porque as empresas, em vez de não conseguem transferir para o consumidor esse aumento, e, portanto, estão a absorvê-la, transformando-a, de facto, num custo, aquilo que devia ser apenas uma cobrança. O Governo nem sequer se apercebe, neste setor como noutros, da importância de algumas destas empresas como cobradoras efetivas de impostos. Nem sequer se apercebe disso, do significado de cada empresa que fecha, do resultado disso, na cobrança geral de impostos. Não se apercebe. Não se apercebe e não vale a pena. Portanto, é mais um fator que se somam a outros fatores e relativamente aos quais as perspectivas não são melhores. Porque do ponto de vista, por exemplo, de outro fator já hoje aqui foi referido, da energia, o que está em cima da mesa é o quê? É a subida das tarifas. Questionado o Sr. Secretário da Energia estes dias aqui na Assembleia, duas vezes, o que está em cima da mesa é uma nova subida de tarifas do setor de energia, portanto, um novo custo operacional para este setor. Relativamente ao problema dos pagamentos eletrónicos, isso está uma audição a correr na Comissão de Economia, como os senhores deputados sabem, até por proposta do grupo parlamentar do PSD, e nós podemos dizer, eu, depois de algumas audições, fiquei convencido que as coisas até se iriam encaminhar no bom sentido. No bom sentido. Depois de ouvir o Presidente da Autoridade da Concorrência e ontem, o representante do Banco de Portugal, eu devo-lhe dizer que não vão nada correr melhor. Não vão correr porque estas entidades a quem competiria intervir neste processo, claramente que desvalorizam completamente a urgência da resolução desta questão. São as respostas do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que vai ficar à espera que a Comissão Europeia resolva este problema para então intervir sobre o assunto. E o representante do Banco de Portugal, às perguntas colocadas, disse zero. Zero, senhores deputados. Foi o que nos disse. Relativamente...
Senhores deputados,
mas o problema para mim não é quem levantou, o problema é qual é a resposta senhor, e, sobretudo,
senhores
as autoridades...
Senhores deputados, deixemos o nosso colega concluir, estamos e não entremos aqui num debate bilateral.
As entidades a que devem intervir neste processo, porque não é do ponto de vista da, não é despiciando, para as empresas. Uma coisa que para a Autoridade da Concorrência e para o Banco de Portugal parece que é se aquilo é feito hoje, dentro de um mês ou dentro de dois meses, ou se é feito daqui a um ano. Aparentemente isto não tem significado nenhum, pá. Não tem importância nenhuma, pá. Não tem significado nenhum. Estas empresas vão aguentando, devem aguentar. E, portanto, nós podemos dizer que a única coisa, o sinal, vamos ver quanto tempo é que isto vai demorar a ser aplicado. É o IVA de caixa que está no Orçamento de Estado. Mas já estava o ano passado. Já tinha sido anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro em setembro do ano passado, como ainda ontem referimos. E, portanto, como é ainda um pedido de autorização legislativa, eu espero que isto não passe para o Orçamento de Estado de 2014. Senhor Presidente, eu vou terminar dizendo o seguinte. O grupo parlamentar do PCP, para lá de intervenções anteriores, opôs-se a esta medida no debate do Orçamento de Estado para este ano, para 2012. Fomos denunciando este problema ao longo deste ano, em tempo devido, pela voz do próprio Secretário-Geral. Em abril fizemos uma declaração política nesta Assembleia sobre o assunto. Em maio apresentámos o primeiro projeto de lei sobre este assunto, relativamente na necessidade de reduzir o IVA, pelo menos para os 13%, e vamos, na próxima semana, debater a petição, então, o projeto de iniciativas de outros partidos e também, novamente, o projeto de iniciativa do PCP. Nós estamos, temos a consciência exata da gravidade daquilo que está em causa. E não precisávamos de estudo. Bastava termos em conta a presença dos milhares de empresários que estiveram à porta desta Assembleia na terça-feira para perceber a gravidade do que está em cima da mesa. Gostaria apenas de fazer uma pergunta aos dirigentes da Aresp e não está relacionada diretamente com o problema do memorando. É se, nos encontros que tem tido com o Governo, está a ser previsto algum mecanismo, alguma moratória, relativamente às situações de atrasos de muitos e muitos empresários relativamente às suas responsabilidades fiscais, nomeadamente em matéria disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Manuel Esteves, para responder, prestar comentário.
No decanto, à última questão que colocou o Sr. Deputado, saímos daqui e vamos reunir com o Sr. Ministro da Economia, daqui a 40 minutos, onde nos foi dada uma nota que iriam nos ser avançadas algumas propostas no sentido de apoios, objetivamente, onde a Aresp, inclusive, já avançou com propostas de moratória, sobretudo naqueles custos de contexto que neste momento estão a ser incomportáveis para as nossas empresas, que estão a dar origem a autos e a aplicação de coimas, porque as nossas empresas não têm como cumprir a medicina de trabalho, as questões das certificações energéticas, etc. Mas se me permitisse, eu quase título de encerramento, Sr. Presidente, com todo o respeito, respondendo ao Sr. Deputado na questão transversal que fez, o peso da restauração, Srs. Deputados, nas receitas do turismo, é pura e simplesmente do total das receitas portuguesas no turismo, líder das exportações de Portugal. O turismo é o setor que maior cobertura da balança tem. Não temos que importar 90% como a Alta Europa para exportar, nem como a Galp, mas dizemos aos nossos clientes, venham cá a Portugal liquidar-nos o IVA em território nacional e não como acontece com as outras exportações, em que nem sequer há cobrança de IVA, a restauração representa 55% do total das receitas turísticas. Acabei de dizer no início deste debate, Srs. Deputados, que a comunidade europeia reconhece que o turismo é a terceira mais importante área económica da União. E em Portugal, simplesmente, é e continuará a ser o líder das exportações. É isto que está neste momento em causa, Srs. Deputados. E nós gostaríamos de relevar com todo o carinho esta questão de que, como estamos vergonhosamente no topo da Europa, e se nos permitem uma nota final sobre um outro setor, que é o setor da restauração social, Srs. Deputados. Nós servimos 300 milhões de refeições para hospitais, escolas, etc. Os nossos 300 milhões de refeições.
E prisões também.
Tudo. O Estado é um dos nossos principais clientes. O Estado paga-nos 23% de IVA a nós pelo serviço que lhe fornecemos. E depois cobra zero às crianças, nas escolas, numa refeição. O Estado, quando faz construção de habitação social, pratica a taxa reduzida. Mas porque uma sopa, não entendemos até hoje, porque é que uma sopa tem que, social, na escola, no hospital, tem que pagar 23% de IVA? Porque é que nós, neste momento, estamos com grandes problemas nesse setor da restauração social? Estão-nos a fugir empresas, a Auto Europa mudou agora de um associado nosso para o outro e descobriu que tínhamos que vender 23% mais caro que em Espanha, porque inclusive as empresas, os seus deputados, não podem deduzir o IVA que nos pagam a nós. É o único país da Europa onde o IVA não é dedutível nas empresas que nos adquirem os nossos serviços. Pronto. Portanto, estas matérias de parafiscalidade, esta questão de termos o IVA incluído, que inclusive leva o nosso empresário às vezes à confusão, meio caminho andado para a fraude, o estar incorporado no preço, porque é uma defesa do consumidor, não nos permitindo o destrate do IVA. Portanto, há aqui também matéria que ainda podemos trabalhar amplamente, Srs. Deputados, mas, sobretudo, relevávamos esta questão de como é que conseguimos concorrer com países como está ali, onde o IVA social está entre os 0, os 3, os 4, os 5, os 6, os 8%. Depois são os países do leste emergentes que têm as taxas inferiores à nossa, mas quase como às nossas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu acho que o estudo foi substantivamente apresentado e defendido, justificado. Todos os grupos parlamentares expressaram as dúvidas, as questões que tinham. Não vejo nenhum pedido de utilização de ronda suplementar. Os elementos estão à disposição. Agradecemos à Aresp e aos seus colaboradores técnicos as informações prestadas. Bom, e certamente esta comissão e os vários grupos parlamentares terão em devida consideração, nos debates próximos, a relevância da questão e tomarão aí a linha de intervenção que entenderem mais adequada. Muito obrigado. Estão encerrados também os nossos trabalhos.